Olá, sejam bem-vindos ao Spin-Off. Nova semana, novo episódio. Eu sou José Santiago, à minha frente agora sim, à minha frente e não de esguelha. Tenho quem?
João Moreira.
És o João Moreira.
E da esguelha, da tua esguelha, das minhas esguelha direita, à tua esquerda.
Sim.
Temos Pedro Santo.
Pedro Santo.
Temos. Eu ia-te só pedir uma coisa, João. Em bom nome da audiofilia. Pois, era isso. Fala lá um bocadinho.
Audiofagia. O Pedro Santo dispensa apresentações, se bem que é a terceira temporada. Se alguém só começou a acompanhar-nos agora, convém apresentar Pedro Santo ou não?
Está bem, apresenta o Pedro Santo, que eu não sei apresentar o Pedro Santo.
Pedro Santo, quer-se apresentar?
Eu para pouco sei, portanto.
Para mim,
pronto, então
assim,
fica assim.
Ótimo.
E temos aqui, na esguelha, mas à minha esquerda, à tua direita.
Sim.
Uns convidados muito especiais, são os primeiros convidados internacionais que nós temos.
São
ou
sim.
Ou não? Ou já são. Temos convidados internacionais?
Renan não conta.
Sim.
Renan,
porque
não conta.
Não.
Já é porque são um, não é?
Não,
é um convidado.
Já é português.
Estes são convidados.
É
plural.
Sim,
o Renan.
E o Renan
sim.
Já está radicado, não é?
E Renan é do Rio de Janeiro e estes convidados são São Paulo, portanto é uma estreia de São
Pronto.
Paulo de qualquer maneira.
Vamos a isso. Portanto, apresenta então os convidados.
Temos aqui o Casal Maravilha do Palmeiras, né? Portanto, apresentem-se vocês, falem um bocadinho. Temos aqui o Luís.
Uhum.
Luís.
Olá, sou o Luís e essa é a minha esposa Cláudia.
Oi, tudo bom?
Cláudia não é São Paulo, atenção.
Moreira. É, eu não sou palmeirense, eu sou São Paulina.
Ah, ok. Não trouxeste o teu casaco? Como é dizer que o Luís está com o casaco do Palmeiras para ninguém esquecer que ele é
porque
do Palmeiras?
Porque ele é exibido.
É um exibido.
É um exibido.
E trouxe uma espécie de afronta ao Bruno Aleixo.
Assim,
que aqui
não
apresentado por
João
Moreira. Ah,
graças. Ora, está
daí. Temos aqui rivalidade.
Devia haver fotografia, registro fotográfico agora das
Pode haver, pode haver.
Convém que haja.
Iremos tratar disso, pronto. É fácil. Estamos sempre a bom caminho de mudar as coisas.
Sim, é verdade.
E agora, não sei, estou completamente perdido.
Não, eu daqui a um bocadinho, vamos se calhar pôr a conversa em dia com os assuntos normais. Daqui a um bocadinho ia gostar de falar com o Luís, porque o Luís tem digamos assim, um produto. Chamamos produto?
Sim, o videogame?
Sim.
Sim, sim, é um produto.
É um produto, sim. E daqui a um bocadinho íamos pedir para ele falar um bocadinho desse. Ou queres começar por aí?
Vamos por acaso, podíamos começar por aí e depois a conversa pode surgir a partir daí.
Luís, o videogame que tu trazes é, no fundo, aquilo é um emulador de como nós chamamos, arcada, pá, sempre funcionou.
Eu gostava de começar por destacar, antes de ser um emulador, antes de ser um videogame, é um objeto decorativo. Ou seja, o design daquilo é bastante apelativo.
Aquilo é bonito?
É muito bonito, sim.
Ok.
No fundo, sim, mas aquilo é parte da frente, tipo, não é a arcada inteira, tipo. Ou vocês também fazem a arcada inteira?
Se me permite contar a história...
Não,
se está quente ou se está frio. Não, a história foi que eu fiz um arcade, não sei, uma máquina de arcade. No Brasil a gente conhece como fliperama. Mas eu fiz como um projeto, assim, um hobby. Resolvi construir uma máquina daquela, do zero. Porque hoje em dia tem esses emuladores, tem esses recursos para emulação de jogos e tudo. E eu resolvi fazer aquilo. E então fiz o gabinete inteiro, parece uma geladeira, com monitor, com tudo. E um amigo meu me ajudou, que ele entende
fez
mais de...
Fez muito barulho lá em casa, com a máquina
pois.
Pra furar.
E fiz com um amigo meu que entende mais de eletrônica, de programação, me ajudou. E ao final do processo, a máquina ficou legal, todo mundo gostou. E muita gente começou a se interessar. E a gente pensou em, de repente, transformar aquilo num projeto paralelo e fazer para comercializar. Só que como é muito grande e nem todo mundo tinha espaço,
sim.
Nós resolvemos fazer uma versão mais portátil, assim, sintetizar todos os elementos mais icônicos da máquina, a marquise iluminada, os botões, as coisas, num formato menor que fosse mais fácil de comercializar.
Formato secretária quase, não é?
Sim, sim, é um formato, é uma caixa de sapato, assim, não sei. E para facilitar o envio pelo correio, enfim, para conseguir ter uma penetração maior assim, do produto do que enviar por caminhão ou alguma coisa assim mais específica.
Eu acho que era uma coisa que toda a gente, pelo menos eu desde puto, gostava de ter uma arcada em casa. Porque aquilo é um objeto um bocado mítico, não é? Para já, só podíamos, pelo menos aqui, só podíamos entrar no salão de arcadas a partir dos 16 anos. Primeiro que essa altura chegasse...
Lá havia...
Depois implicava ter dinheiro, não é?
E depois implicava ter dinheiro.
Os locais onde haviam máquinas de arcade eram meio... criança não podia ir, mas os pais também não gostavam que os filhos fossem, porque... Não, eram poucos locais dedicados, e esses locais dedicados, os pais não gostavam, porque tinha garotos mais velhos,
uhum, e fumando, bebendo,
esse tipo de coisa, um ambiente não muito próprio para crianças.
É, ok.
E outro lugar que haviam máquinas eram em bares também, que
também
mesmo
não era
problema.
Propício.
Então, era quando íamos e a gente ia escondido com dinheiro do lanche, do transporte, ia, e era sempre uma coisa meio underground. Assim,
15 segundos, não é?
Que era sim,
que,
sim.
Assim,
não, era mais ou menos o tempo de duração do jogo.
E dependendo da máquina, tinha os mais velhos nessas máquinas, Street Fighter, tudo, você mal conseguia jogar uma rodada antes que alguém viesse e
perdi-la.
Porque metíamos a moeda, depois tínhamos que descobrir como é que se jogava, sim, e quando descobríamos já tínhamos
perdido a porrada. Sim, os primeiros jogos era mesmo para apanhar.
Mas a ideia foi essa, porque eu não sou muito ligado em videogames. Depois da adolescência, não tive mais videogames. E a princípio começou como um projeto nostálgico mesmo. Uhum. A essência era nostalgia. Era trazer de volta essas sensações e isso que nem todo mundo tinha acesso. Nós tínhamos alguns videogames, mas não tinha acesso a todos os jogos. E hoje, com emulação e esse tipo de coisa, você tem acesso.
Como é que se processa depois isso? Nós temos agora o objeto, há esse objeto, e depois como é que encontramos os jogos para jogar naquele objeto?
Essa é uma área meio cinzenta, assim, né?
Queres falar sobre isso?
Não.
Não é procurado, verdade, no Brasil, portanto, neste momento.
Já prescreveu. Na verdade, esse é o motivo de eu estar em Portugal agora.
Pronto.
Fazia sentido.
Mas a questão é que o nosso foco, a princípio, era o objeto. A consola, né?
Okay.
O objeto, como objeto decorativo e de coleção.
Sendo que para quem não esteja a ver a imagem, tem de facto o mesmo joystick e os quatro botõezinhos que havia nas máquinas de arcade.
Okay.
Sim. O produto chama Arcade Junior. Depois dá para procurar.
Nós vamos colocar depois no Facebook a informação sobre isto tudo.
Mas a questão é que começou como um objeto de decoração, um objeto de design limitado e tudo. E o jogo, a princípio, a pessoa pode, sei lá, baixar na internet e instalar.
Uhum.
Mas em nenhum momento a gente usou isso, os jogos, como argumento de venda. Então isso foi interessante porque nos abriu muitos canais.
Sim, é só um objeto.
Como o nosso foco era no produto, a gente conseguiu uma boa receptividade lá no Brasil, de mídia e tudo, porque não ficava implícito que alguém que divulgasse nosso produto ia estar fazendo apologia à pirataria.
Exatamente.
Até porque o videogame ia com alguns jogos independentes. A princípio a gente carregava ele com alguns indie games e freewares, para não ter esse problema. O produto tinha uma função. E por conta e risco de quem comprasse, colocava ou não os jogos.
Na prática, comprando aquilo, depois podias instalar o que quisesse.
É verdade,
mas o foco sempre foi mais no trabalho artesanal e no produto do que nos jogos.
Okay.
Porque a gente entende que os jogos, qualquer um com computador consegue emular.
Uhum.
Mas não é a experiência vai muito além do jogo em
claro,
si.
Claro.
Vai nós fizemos uma embalagem, um manual de instruções, então tinha todo aquele ritual de você ter o videogame, abrir a caixa quando você é garoto, de... Não é só
não,
jogar,
esse é um ritual tão importante que hoje em dia há milhares de canais de YouTube só de pessoas a abrir as caixas e a mostrar como é que está tudo embalado.
Sim, mas é interessante, assim, porque trata muito de nostalgia e você percebe o perfil das pessoas que adquiriram o videogame e tudo. Que muitas vezes elas nem jogam, assim, elas só querem lembrar do jogo, dar uma música, então ia lá fazendo scroll pela lista de jogos e, putz, eu joguei esse, eu tinha esse ou tal, e daí jogam 5 minutos, lembra, daí já quer o outro, ou quer pra mostrar pro outro, é meio que uma biblioteca, assim, é pra sentir que tem aquilo de volta,
E pode até gerar aquelas noites, organizar uma noite qualquer lá em casa e vamos fazer um campeonato disto só porque há aquele objeto e pode-se pode-se voltar atrás.
É um conversation starter, assim, né, porque fica, tem isso em casa e sempre que vai chegar alguém vai perguntar o que é isso. Aí você começa a explicar.
Aliás,
daí
se vocês quiserem ir lá em casa jogar, fiquem à vontade, que um ele trouxe.
Eu trouxe o número 1 para cá.
Mas é possível comprar aqui em Portugal, por exemplo?
Então, na verdade, como eu recém mudei para cá, para Lisboa, eu ainda não tenho estrutura para retomar. Na verdade, o projeto está meio num hiato, porque o meu sócio é um argentino que morava no Brasil e hoje mora em Lima. E eu recém me mudei para cá. Então nós estamos nos estruturando para eventualmente, a partir de Lima, ele cuidar do, da América Latina, tipo, sabe, atender a América Latina, e eu, o mercado europeu, Europa. Porque nós tivemos bastante interesse aqui.
Depois de dominar o mundo.
É, claro. Antes da dominação mundial.
Depois Macau.
Mas...
O mundo e depois Macau?
Não, Macau, okay. É a meca do jogo, sim, na sim, Ásia, sim. Portanto, faz sentido. Já tem Filipe era mesmo Macau, já dizia a música do Chico Buarque.
Pois. Mas é isso, e a ideia é, assim que eu tiver melhor estruturado aqui, retomar o projeto, porque havia interesse aqui, mas não tinha como enviar pelo correio, é muita burocracia, muito complicado, sim. Assim, sobretudo do Brasil, para fora.
Mas porque eles jogam as caixas de qualquer jeito, pode quebrar.
É, não
é verdade,
acontece.
Não é sempre tudo amassado.
Mas independente, mas apesar disso, já vi aqui em Lisboa, há um Arcade Junior de um... De uma pessoa que comprou no Brasil e trouxe pra cá. Um argentino que mora já uns 10 anos em Lisboa e quando esteve lá é amigo do meu sócio. Então tem na Irlanda, tem nos Estados Unidos, no Canadá, acho que até no Japão tem um, mas de pessoas que compraram no Brasil.
E foram lá levaram. E depois trouxeram.
Depois levaram,
Ok.
Mas basicamente é isso.
Sim, mas. Bom. Está aberta a possibilidade do mercado. Europeu a partir de
sim,
novo,
sim,
né?
Eu acho que
sim. Agora é
sempre.
Estou bem interessado, sim. Até porque é daquelas coisas que fica bem até só parada, nem sequer a jogar, só estando em cima de qualquer prateleira, já é uma coisa interessante.
Xixi, não mexe, não toca.
É
isso, não toca. Não toca.
Logo lá um garoto pequenito, um filho, né? Ruben, lá aqui.
Mas essa era uma preocupação, porque a máquina que eu fiz, grande, que eu tinha em casa, ela ficava mais tempo desligada do que ligada. E foi uma exigência da minha esposa. Falou assim, meu, você vai fazer esse negócio, vai ficar aqui parado, pelo menos que seja
bonito.
E mesmo desligado, tem que ser decorativo ao menos, né?
Eu percebo isso muito bem, porque quando eu estava nos Estados Unidos comprei uma consola que lia todos os cartuchos de todas as outras consolas, a Master System, Game Gear, isso tudo, Nintendos.
Parece bem legal isso, legal.
É completamente... Por acaso é legal.
É, porque usa o cartucho, né?
Sim, aquilo usa cartucho, não tem qualquer problema. Só que comprei, está ligado à televisão e nunca mais usei aquilo. Teve aquele impulso de ter aquele objeto nostálgico.
Tem que comprar isto, depois não.
E depois nunca mais peguei naquilo. Mas assim faz todo o sentido. Tenho uma coisa bonita, uma coisa que está sempre a representar aquilo que eu gosto em objeto de decoração e funciona na mesma.
Também são coisas que acontecem também com alguns livros, não é? Não é só com objetos de jogos.
Tu achas que há quem tenha livros só para... Não, claro que há. Okay.
Claro que há e depois pega...
Enciclopédias, nomeadamente. Ou coleções de livros do Quilino Ribeiro, coleção dessa de Queiroz.
Há muita coisa que é decorativa, não é?
Eu, por acaso, tenho a casa cheia de livros à custa dos meus pais, mas duvido que eles tenham lido aquilo. E não sei qual é o mindset de alguém que vai a uma livraria e diz, gostava de ter este Milan Kundera na minha prateleira.
Isto era, às vezes eram os circuleitores, né, que impingia um livro por
mês. Chegou a haver uma coisa que era, para guardar cassetes de vídeo, era uma série para imitar lombadas de livros. Tu me enfiavas na estante, depois tiravas e abrias e era
uma cassete.
Sim,
sei lá, tipo. Não,
grandes obras,
por
né?
Acaso, Hemingway, lembro-me de estar em lojas de mobiliário, ver os livros
já.
E aquilo são caixas enormes que só têm as lombadas dos livros.
Normal.
E não sei se aquilo se compra ou não. Não sei se
não,
há algum
aquilo é para dar a ideia como é que é esta.
Bem sei, mas há disso à venda. Há livros falsos à venda, caixas de livros falsos.
Compras na Macro, tens de ser um industrial daquela. Área.
Sim, deve haver nas macros e essas cenas.
Nessa deixa das cassetes,
é maravilhoso.
O sítio onde nós passámos o Natal, eu e o Luís e a Clausen passámos o Natal juntos, só nós, os três. E em casa do meu tio, ele tem essas lombadas que são cassetes.
Mas tem mesmo nome de um.
Tem nome de livro.
Eu pensei que tivesse, opa, parece um livro.
Grandes
okay, mas
clássicos,
não,
sei
tem
lá.
Nome Hemingway e.
Os Maias.
E Harry Paz, tem assim. Os Maias.
Tinha doces, muito
grande. Guerra ser muito grande, para duas cassetes. Era para o Ben-Hur, não é? Era para o Ben-Hur. Tem que ser duas cassetes. Enfim, mas estavas a dizer qualquer coisa, Luís, nós interrompemos-te.
Não, eu ia comentar, quando estava comentando da coisa decorativa, que outro dia a Moreira mandou até uma imagem, alguma coisa assim, de um frigobar junto com uma máquina de arcade, alguma coisa assim, que se mandou por imagem.
Isso é perfeito.
E por coincidência, esse meu sócio que está em Lima, no Peru, um dos nossos clientes lá tem uma marcenaria de móveis de design, coisa mais elaborada, e nós estamos com um projeto lá que a parte de baixo, como simplificou muito a parte eletrônica da máquina e não, quase nada se ocupa do gabinete inteiro. A parte de baixo
é um frigobar,
é um bar, um frigobar, alguma coisa.
Sim, já me lembro,
Era um minibar por baixo, alguma coisa assim.
Foi o Shark Tank.
Foi?
Ah, é?
Ou era frigobar ou era tirar finos mesmo.
A ideia era essa.
Lembro-me dessa de tirar finos, que era uma arcade que tirava finos.
Mas isso era para promover, acho que um bar ou alguma coisa assim.
É capaz.
Era um jogo de luta que quem ganhava saía um...
Ah, isso é bom também.
Ah, isso é bom. Quem ganhar, ganha.
Tinha mesmo prémio.
Eram duas torneiras embaixo de cada player e era um jogo de luta. Bem simples o jogo. Então... quem perdia pagava a cerveja do que ganhava e enchia o copo que estava embaixo, entendeu?
Aham, uh-huh, ok.
Isso parece muito bom.
A gente fazia às vezes umas cenas aqui, quando andava na faculdade, que jogava-se às setas, sim, ou perde pagas, quem perdesse.
Sim.
Então jogava sempre com dois ou três amigos, uh-huh, mas o meu truque era entrar na quarta ronda, ou seja, quando eles já estavam tudo bêbados, eu era muito fácil ganhar. E era sempre o meu amigo Ruben. O Ruben era sempre o Ruben a pagar.
Coitadinho.
Já é muito bêbado, coitado.
Não, o Ruben chegava a uma altura, eu não vou conseguir explicar isto sem ser visualmente. Mas ele ia buscar as setas aos apalpões. Punha as mãos na parede, só a ver onde é que as
parece
setas estavam.
Parece muito perigoso.
Não, porque era daquelas setas que tinha pontinha de plástico. Mas acontecia.
Mas isso ainda se faz com os matraquilhos, com o pinball.
O quê? O
perde pagas?
Pois está bem, mas é entrar à quarta ronda após apanhar já bêbados. A ideia é essa, que é para depois tu ganhas mais facilmente.
Uhum.
Sou um sobrevivente, portanto, digamos.
Está bem.
Está bem. Então isso, e spin-offs, vamos falar aqui de séries e etc.
Podemos
falar. O que é que está a bombar no Brasil, a nível de séries? Eu já vi 3%, quem é que já viu 3%? Viu 3%? Não. Netflix, mas sabe o que é?
Sei, mas não assisti, não.
Já falei disto aqui a semana
passada. Já falaste a semana passada do 3%. Eu tenho uma dúvida.
Diz-me.
Recebi esta semana a notícia de que vão ter no Netflix brasileiro todos os episódios dublados de uma série que eu acho que é argentina ou mexicana. De um tipo...
Chapolin, como é que
é? Exatamente. E eu quero que me expliquem esse fenómeno, porque isto cá em Portugal... Pronto, cá em Portugal ninguém sabe o que é, ou se conhecem, é a parte dos...
O que eu conheço é dos memes brasileiros.
Exatamente.
Que é o Seu Madruga.
Cara,
o...
muito bom.
E eu quero que me expliquem o Chaves. Sim.
Chaves e Chapolin. É mexicano, se não tenho erro.
Sim. Chaves e Chapolin é muito forte no Brasil e acho que na América Latina, mas é meio que... O SBT comprou essa série no começo dos anos 80... E basicamente os caras não pararam de passar isso, acho que passa até hoje, diariamente. Então, gerações e gerações de crianças cresceram assistindo isso. E é um humor meio... É um sitcom inocente. Bem inocente e o Bolanos lá, que é o mentor e tudo, da série e ator principal, ele tem uma pegada meio Chaplin, assim, ou pelo menos... Quer ser isso, né?
Ok.
Então é um humor bem físico e com piadas simples. E o que era interessante, pelo menos, é que assim, parece bobo hoje em dia e é bem simples a fórmula, uhum, mas é um humor que não apela para erotismo, nem sexualidade, nem nada disso.
Não tem nunca duplo sentido.
É, não tem nada... É muito difícil humor sem ter um
no Brasil,
usar,
né,
erotismo, pelo menos no Brasil.
No Brasil,
né,
pelo menos nessa altura, do pouco que eu sei, lembro-me dos Trapalhões, que era exatamente o oposto disso.
Então,
né?
Não tem nada a ver com isso.
Não. Ok.
É justamente o oposto. Então, assim, muita gente tem como, é uma série meio idiota, muito simples.
Não, é que
simples.
O Chaves, assim, o Chaves na série, eu acho que ele tem 8 anos.
Uhum.
Então eu acho que é o dia a dia visto pelo olhar de uma criança de 8 anos.
Mas ele não era um menino de rua, uma coisa assim.
Então,
o pressuposto é ser esquisito.
A
premissa é assim, é uma vila, o Chaves, né? É uma vila.
Ele é adotado pela vila.
É uma vila, e nessa vila tem uma mãe solteira.
Só uma coisa, vila não é o que nós chamamos de vila,
desculpa,
aqui.
É
um bairro, um bairrinho.
Também há essa expressão vila.
Mas é realmente uma...
É aqueles bairros fechados sobre ele mesmo, tem um pátio interior.
Isso. Ok.
Também chama vila cá. Só...
Sim,
é um bairro.
É um pátio comunitário.
É isso. Um pátio comunitário e várias casas. Então, eles usam cada personagem para meio que estereotipar os perfis, uhum, principais que se tem numa sociedade. Você pode expandir essa metáfora para o que quiser. Mas então é uma mãe solteira, com um filho muito mimado, que tem todos os brinquedos e todas as coisas. Um outro pai solteiro, com uma filha esse pai nunca tem dinheiro para pagar a renda e fica sempre fugindo do proprietário.
E a filha é a Chiquinha e me chamavam de Chiquinha por causa dela, né?
É, então, havia semelhança física ou...
Havia, até o meu jeito, eu acho que era meio Chiquinha.
Mas enfim, tem esse pai que não tinha dinheiro para nada, era sempre fugindo do senhorio da vila ali, né? Uhum. E tinha esse jovem, que era o Chaves, que era o personagem principal, que era tipo um menino de rua e ele morava dentro de um barril. Em teoria, ele morava dentro de um barril.
O suposto é triste.
Mas então tinha essa ótica. Então, mas eles brincavam junto.
Ele era adotado pela comunidade.
É, meio que todo mundo olhava por ele. Mas
dormir era no barril da mesa.
É, exato, mas era uma coisa. Até havia uma ideia de que dentro do barril era
uma mansão.
Um acesso a uma coisa maior, assim, mas enfim. Mas a premissa era essa, então eles brincavam juntos, mas sempre tinha essa tensão, que o menino tinha todos os brinquedos, o outro não tinha nada. Uhum. Esse pai solteiro que nunca tinha dinheiro, cada hora tava fazendo uma coisa, uma hora tava vendendo, sei lá, suco, outra hora tava trabalhando de limpar alguma coisa, e iam criando as situações, mas a premissa era essa. Então você pode traçar paralelos, tipo, até surgiu isso lá que o Chaves eram os países de terceiro mundo ali, e o outro garoto mimado era tipo Estados Unidos, que tinha tudo.
Mas ele depois não se transformava num super-herói, que era...
Não, isso era era o mesmo artista, mas só que era outra série, era um spin-off.
Ah, ok. Tipo, pensava que era
o Chapolin era um super-herói, era outro universo. Mas os mesmos atores, só que era um outro universo.
Ok, pensava que era tipo Super Pateta.
Não, eles em alguns episódios tinham um
crossover.
Um crossover, mas a princípio eram dois universos totalmente diferentes.
Okay.
O Chapolin eram sketches, assim, era sempre o mesmo herói, mas... E os atores fazendo cada hora o papel... Os atores de suporte fazendo cada hora o papel de uma coisa. E não era linear.
Ok.
O Chaves era já um sitcom. Os episódios eram independentes um do outro. Sempre uma história
fechada.
Mas
tinha o mesmo suporte e os mesmos personagens.
Era os mesmos personagens.
Ok.
Mas a questão é que o fato de ter passado por tanto... ter sido transmitido por tanto tempo... influenciou muito, sobretudo a minha geração, que foi a primeira que foi exposta a esses caras.
Não são assim tantos episódios para conseguirem dar a volta e continuar.
Eu acho que repetia tanto, era aquela coisa da repetição, que você já sabia os diálogos, já sabia tudo, e tinha os jargões, os punchlines, e os episódios tinham uma estrutura que sempre se repetia.
E esse é outro aspecto interessante, pelo menos da notícia que eu ouvi, porque a grande importância da série estar no Netflix é que estava com a dublagem de português do Brasil, que era importantíssima.
Era na Netflix, não? Eu vi a notícia que tinha sido
deu
Globo.
Assim, originalmente. Deu dublado.
Ia para a Netflix, isso eu sei.
É que no Brasil, eu percebi isso depois que comecei a ter contato com outras situações, como aqui em Portugal. Uhum. Mas há uma cultura muito forte da dublagem, desde sempre.
Sim.
E os dubladores brasileiros são muito bons e têm um certo destaque, porque há muito tempo eles são exigidos e se aperfeiçoam nisso. Então, tem muitos, até filmes mesmo, da década de 80...
Tio Cobra...
Não, que só tem
Cobra
graça,
mítico,
só
é?
Tem graça se tiver dublado. Tipo, esses... a maioria dos filmes dos anos 80,
com Ed Murphy,
nossa, esse Príncipe em Nova York, tem que ser dublado. Se for legendado, não,
a voz
não tem
do
He-Man.
E o mais interessante é que tem dubladores que fazem vários personagens e você não percebe que é o mesmo ator.
Eu tinha a ideia era que os dubladores usavam a sua voz para os mesmos atores sempre, portanto, quem faz de Eddie Murphy
isso,
é sempre
sim,
Eddie Murphy.
Sim, sempre, sempre.
Mas
também
faz esse cara que faz Eddie Murphy faz outros que
outros
você
personagens.
Nem imagina,
okay.
Sei lá. Mas
okay.
Enfim.
E lá para ser dublador precisa ser ator.
Ator. Isso faz todo o sentido, até que acho que devia ser
bons.
Assim.
Mas a importância, para finalizar, a importância do Chaves e Chapolin é essa, que muito do humor, eu até estava comentando com o Santo outro dia, tem Hermes e Renato, que é um outro grupo que de humor mais... Não
esse
é tão
conheço,
mainstream
já
assim.
É da MTV,
isso,
não é? Tinha um programa da MTV.
Mas você vê muita, muita, muita influência de Chaves e em muitos outros humoristas da... Não que eu seja humorista, mas de pessoas da minha geração, trabalham com humor, querendo ou não, foram influenciados por esse tipo de humor do Charles.
Isso é muito engraçado, porque numa época da irreverência e da contracultura, ir buscar essas referências a um humor mais puro, a um humor mais inocente, é curioso, e eu não estaria à espera que isso acontecesse.
É porque era um humor mais... Tinha muita coisa de repetição, cada personagem tinha o seu
chavão, né?
Seu chavão, exato, então. E as personalidades também, às vezes você vê a pessoa replicando aquelas personalidades do Chaves de outra forma, quando montam um sitcom, usa aquilo como referência para contrapor os personagens, para criar o perfil de cada um. E enfim, eu acho que o alvoroço todo em torno dessa questão do Netflix... É isso, poder reviver isso e ter... Porque nós assistíamos a gosto do que eles passassem. Então tinha episódios que eram super raros e tinha episódios que passavam toda hora.
Ok. Isso é muito interessante, o episódio raro.
Com os cromos, né? Com as figurinhas.
Exato, porque você já viu esse, tem episódios que as pessoas achavam que inventava, que existia, e todo mundo ficava, será que é verdade?
Será que era mito, né?
E eu acho que agora com Netflix é uma forma de você ter isso, assim como os jogos e assim como os livros, mesmo que você não assista, você saber que quando você quiser, você vai poder escolher... Eles lá, à la carte, encontrar aquele
episódio.
Isso
é muito giro, os tipos, quando faziam a reposição, não ser por nenhuma ordem em concreto.
Era aleatório.
E o miúdo que viu aquele episódio que só passou uma vez e que nunca mais voltou a passar, e estão a chamá-lo de mentiroso, tu não viste isso?
Exato,
foste tu que inventaste esse episódio.
Exato.
Eu lembrei-me agora de ter... Eu lembro-me de ver novelas em DVD no Brasil, existe... Rock Santeiro,
eles lançam depois.
Mas depois, a verdade é isto: uma pessoa gosta do Rock Santeiro, compra o DVD, não vais ver o Rock Santeiro em DVD. Quer dizer,
não,
saber que tens, é para teres aquilo, não é?
É que eu tenho ideia que o Rock Santeiro é uma coisa que durava anos. Aquilo não tem assim tantos episódios.
Não são assim tantos, cabem. Eu vi, era uma caixa de 10 DVDs,
exatamente.
Ou 12 ou 8, não sei, era assim uma coisa.
Eu tinha curiosidade de ver isso outra vez.
Há cenas que eu queria repetir, gostava de ver. É pá, mas uma pessoa, quer dizer, vai comprar agora a caixa inteira,
mas
só para ver.
Mas é esse mesmo assunto recorrente. A pessoa que é simplesmente...
É o colecionismo.
Olhar e sei e lá, tá sentir ali. Que o parte do passado dela tá ali, materializar.
Sim,
isto
não tem nada a ver, nem a tua antiga. Eu comprei a caixa do The Wire, da escuta, e não, ainda está com o plástico à volta, mas tem aquilo ali e está na prateleira.
Claro, não, claro, mas é daquelas que eu quero ter.
Falando nessas séries, eu tenho Os Esperandos em DVD.
E nunca pegaste naquilo?
Não, já peguei, para mostrar, para ver mais esperto. Mas para rever, eu estou agora a rever Os Esperandos e estou a rever no computador. Tirei aqui, o meu irmão tirou uma
câmera
em 1080p, numa qualidade inacreditável, e vejo no computador por uma questão de facilitismo, não sei, não me apetece.
É que para mim é facilitismo é chegar à prateleira e meter aquilo no leitor, não é? E fazer
mas
o download.
Mas tenho que ver na sala, não posso
o
ver...
O meu computador já não tem leitor de DVD.
O meu tem, mas, não sei.
Os novos já não têm, já vem sem isso.
O meu também não tem.
E falando desse tipo de coisa, assim, e também voltando para filme, essas coisas... Tem coisas que você falou de rever, Rock Santeiro e tal. Vocês não têm uma... Lá no Brasil tem uma coisa que eles costumam falar que é a regra dos 15 anos, que tem os filmes que passam ou não passam na regra dos 15 anos. Que é filmes que lançados há 15 anos atrás, que quando a gente era moleque, tipo há 15 anos atrás, era muito legal, mas que se assistir agora é horrível.
Ah,
tipo, se você assistir, você vai destruir a memória que você tem na infância.
Que é suposto não ficar
e que
mais,
tem, exato. Então, tem filmes que, por outro lado, mesmo eram fantásticos naquela época e ainda são fantásticos,
sim.
né? Mas nem todos sobrevivem, né?
Por acaso, não estou a ver... não sei.
Opa,
acaso,
sei lá, por exemplo... 15 anos é 2003, portanto...
Não, mas isso é, sei lá, vai... 15 anos é 95.
Então imagina assim.
15 anos para mim,
15 anos eu penso, 1990, claro.
É, exato.
Não, é 2003, cara.
É que eu não acredito que este ano o Matrix faz 20 anos.
Pois. Se passa na regra.
A questão é essa.
Já mesmo? 20?
Para mim foi anteontem. E este ano faz 20 anos que esse filme saiu.
Sim, foi anteontem que eu não vi o Matrix.
É sério?
Eu lembro-me de ver o 2 em 2004, portanto, há de certo.
Pronto. E é talvez dos filmes que, se eu fizer as contas, mais me faz confusão de pensar o tempo que passou daquilo ter estreado e. E daí,
os anos
daí
2000 meio que não conta, né? Na nota, não conta muito, né?
Zero,
para em 99 e depois
exatamente,
já
volta para... Exatamente.
Entra 2011 diretamente.
Exato.
Lá no Brasil tinha a Sessão da Tarde na Globo e passavam filmes repetiam muitos, né? A Lagoa Azul.
Ah, mas cá também.
Era aquele filme do...
A Lagoa Azul.
Era o mesmo perfil.
A Lagoa Azul.
Que tem até uma, tem, um, tem umas montagens na internet com a locução do... o cara que fazia a locução na Globo pra apresentar o filme.
Uhum.
Então era sempre assim... Uma turminha do barulho entrando em altas confusões, sabe? Era sempre o mesmo... Era, sempre usava esses termos, assim. Era sempre um filme de um grupinho que se metia em confusões. Era filme Sessão da Tarde,
sabe? Era os Goonies, né?
É tipo uns Goonies, assim.
Mas era fim de semana ou...
Não, era durante semana à tarde.
Todo dia à tarde tudo passava. Depois do Vale a Pena Ver de Novo, passava Sessão da Tarde.
Tinha reprise de novela à tarde.
Uh-huh,
e depois da reprise da novela tinha um filme, que era sempre
o
um filme...
O episódio da novela repetia no mesmo dia?
Não, era a novela mais antiga.
Ok.
Aqui também
novamente.
Acontece, retirar a tarde.
Ah, sim.
Aí vinha a sessão da tarde. Eu lembro que eu cabulava a aula para assistir Curtindo a Vida Doidada.
É, que era o... Como é que é? Ferris Bueller.
Chama-se
Como é que é o título?
Curtindo a Vida Doidada.
Ah, maravilha.
Maravilha.
É que nenhuma tradução está bem feita.
O Rei dos
Ghostbusters
nem parece
o
um filme para garotos, na verdade. Aquilo é meio para garotos, para jovens, não é?
O Rei dos Ghostbusters parece para garotos.
Não parece, não.
Tocava,
não
sei,
eu
quando, isso, tipo,
quando vi o filme
Beatles,
uma vez, eu não sabia o que era um Rei dos Ghostbusters.
É um filme que eu não revi, lá está. Eu vi muito muitas vezes.
Esse passa na regra dos 15 anos.
Passa, mas é bom.
Esse passa. Esse passa.
Ah, era o...
Morreu aqui há uns anos.
Não sei, né? Vai saber. Adolescente hoje, se assistir esse filme, vai. Talvez achar.
Pois não sei, quer dizer... Eu se calhar ia gostar pela... Pá, vi o filme tantas vezes.
Não é só porque...
Qual?
E viveu aquela época, mais ou menos aquela época. Os garotos de agora sabem lá que aquilo era assim.
Opa, mas eu vivi aquilo, era uma realidade diferente. O que é Chicago?
Mesmo assim.
É uma realidade diferente.
Mas os garotos agora, eu acho que olham muito para as coisas e pensam, então, mas porquê é que não usam um telefone e resolvem já o problema todo no filme inteiro?
É verdade. A questão do telefone é fraturante.
Há miúdos a ver o Seinfeld, então, mas porquê é que eles não resolveram isto? Basta telefonar.
Pois é.
Mas
é
porque telemóvel, telefonas e não havia este problema.
Sim.
Pá, mas não havia, não... Ah, não havia.
E grande parte das confusões e dos problemas que há nesses filmes dos anos 80 e 90 é porque não se pode contactar a pessoa, porque a pessoa
sempre,
não está em casa.
É sempre um mal-entendido, não é?
Exatamente. E isso agora perde-se completamente na tradução.
MacGyver com Google.
Nossa.
Ele ia ter que resolver uma coisa. E, como é que desarma essa bomba? Modelo? Qual modelo?
Agora tentaram
modelo
fazer,
modelo
eu não vi. Alguém viu o MacGyver novo, não?
Vi.
É muito ruim.
Eu vi
um aqui, né? É um mocinho bonitinho, novinho. Não tem nada a ver pra mim.
Não dá. MacGyver é uma coisa que
não,
eu tentei
MacGyver
ver,
mas... Mas o MacGyver não é um mocinho bonitinho e novinho?
Na época,
não, este gajo é um modelo, é um galã.
Era um gajo com uma mullet,
não
era?
Não, você diz o atual ou o antigo?
O atual.
Mas usa uma jaqueta, tipo bomber, assim, igual
não,
uma jaqueta de couro, igual. E o canivete suíço também.
Usa?
Sim.
Mas é uma jaqueta quase alfaiata.
Mas é uma jaqueta meio que fazendo menção original, marrom, de couro, assim, mesmo esquema. Mas MacGyver é uma coisa que quando eu era... criança era espetacular e eu até tentei assistir recentemente e não dá, é absurdo.
É. Aqui passava Anjos da Lei?
Anjos da Lei, qual é a história?
Nossa, porque pode ser que com o Johnny Depp e ele era...
O 21 Jump Street.
Isso.
É legal que vocês têm os termos tudo
não, não é, esse era o nome
inglês.
Certo.
Mas eles conhecem com o nome em inglês, a gente não.
Não,
mas
senhor Richard
porque
Grieco.
É isso, porque é brasileiro
Richard
assim,
Grieco
analfabeto.
Com o filho do Dom Luiz.
Ups.
E com aquele polícia, o chefe da polícia?
Sim, esse tipo também entrou em filmes...
Entrei em umas coisas.
Sim, eu quando estive nos Estados Unidos comprei a caixa do 21 Jump Street.
Tu compras tudo, basicamente.
Sim,
tanto.
Eu compro tudo o que me lembro que via, nem sequer gostava, porque não gostava especialmente...
Eu não gostava dessa série.
Olha,
mas vi muito pouco.
Por que a gente não monta um negócio que vende só a caixa, sem o conteúdo mais barato? Para
tem
pessoa ter
só
para
ter uma pena lá dentro.
Não,
só.
Lá dentro.
Você pode
lá dentro
fazer a
gomas.
Caixa.
A pessoa abria, não tem nada. Ah, mas tem gomas.
A Luiz pode fazer a caixa. Porque como designer ele faz,
podemos
copia
vender isso
as imagens,
aí. Daí,
rouba as imagens da internet.
Homenageia as imagens.
Compra no stock foto.
Isto aconteceu a semana passada. Eu às vezes gosto de ouvir black metal e não gosto das t-shirts de black metal, porque são todas pretas com as coisas a branco e não há o que eu queria, que era a t-shirt branca com as letras pretas. Então eu fui à internet, fui ao Photoshop, mudei as cores, fui comprar a t-shirt e mandei fazer a minha própria t-shirt.
O Luís fazia as próprias camisetas para ele.
De que banda é que era?
Era dos Mayhem.
Ok. Mas porquê é que não pode ter duas cores? Porquê é que não pode ser verde? Porquê é que não pode ser vermelho?
Porque o merchandise oficial não tinha... Era sempre
se calhar eles não permitem, se calhar estás a incorrer não, num...
Estou a incorrer perfeitamente. Mas eu estou a marimbar para o que eles acham. Eu acho mais bonito a t-shirt branca com aquilo preto. E então decidi fazer. Mas foi a primeira vez que eu me lembrei. Eu disponho dos meios para poder fazer estas coisas.
É, agora, né? Ficou até tudo mais fácil na internet.
Mas uma coisa tão simples e parece que foi um clique na minha cabeça. Ah,
também podes fazer isto. Podes pegar em filmes e fazer director's cut, o teu director's cut.
Já pensei nisso.
Tipo o Batman, o Dark Knight, por mais pequenito.
Opa, sim, há uma série de filmes que me apetece fazer versões redux.
Olha, o último Guerra das Estrelas.
Não sei, não vi.
Tirava meia hora à pasada, mas não é preciso grandes problemas. De...
Eu vou-vos dizer, o Dunkerque.
Não vi.
Sim.
Viste o Dunkerque?
Vi.
Viram?
Mas o Nolan tem sempre filmes gigantes.
Opa, eu tirava...
O filme não é grande, é o mais pequeno dele.
Mas eu tenho uma ideia simples, que é... aquilo tem três fases, né? Que é... os gajos estão uma semana...
Fases cronológico.
Tem uma parte que estão três gajos na praia à espera de ser apanhados.
Sim.
Já há uns gajos que são os gajos dos barcos que os vão salvar, os barcos de pesca e etc. de recreio.
E é o senhor que está no avião.
E eu tirava essas duas últimas partes.
O senhor do avião?
O senhor do avião e os gajos do barco. Ficava só a parte que é a angústia dos gajos que estão uma semana à espera.
Não
a
é pensar... pequenito? Não ficava um filme pequenito?
É pá, ficava se calhar uma média-metragem, mas ficava uma boa média-metragem.
Mas estás a fugir ao propósito, que é mostrar as várias frentes de...
Mas...
Mas aí virava uma trilogia, ganhava mais dinheiro, fazia uma...
Fazia uma longa, uma média e uma curta.
Estou muito mais de acordo que isto do que ignorar completamente uma das partes.
Não, mas eu percebo que haja o cruzamento dos gajos andavam a cruzar as histórias, só que há histórias que têm menos interesse que outras.
Cruzamentos podem ser menos interessantes, sim.
São muito menos interessantes.
Ah, portanto. E tu passas menos tempo com os tipos dos aviões do que com as outras.
Sim, basicamente. E ela... Opa, não sei.
Isso ao mesmo tempo? As três
histórias... É, mas eles dizem logo no início que
estão desfasados.
Estão desfasados.
Tá.
E depois no fim do filme confluem os três. Uhum. Né? E depois vais percebendo aos poucos. Mas quer dizer, é muito mais interessante a história dos soldados que estão uma semana à espera de ser chacinados.
Objetivamente é.
E que depois afinal... Ah pá, afinal não. Fomos salvos, ninguém sabe muito porquê. Não, é um episódio histórico, portanto, toda a gente sabe isso. Sim.
Isto aconteceu.
E depois do que propriamente a história do gajo do avião que.
Tem razão.
Que foi buscar, porque. E o gajo quase que foi abatido. Ei, mano, que emoção. Epá, não, quer dizer, não é essa história que a gente quer
Qual
ver.
Qual é o teu filme de guerra favorito?
Starship Troopers.
Mas isso é um filme...
Que estupidez, pá.
É o filme preferido de tudo. É o filme preferido, é o filme preferido de guerra, é o filme preferido com os escravelhos gigantes. É o filme preferido com a Denise Richards. É o filme preferido.
Filme político favorito é o.
Ah, mas tem mais profundidade do que parece, né?
Oh, sim, claro, eu digo.
Moreira, calma. Antes defende isso. Eu disse barato.
Mas... Eu também defendo isso. Mesmo mas, assim. Mas acho... o Moreira acha que é o melhor filme de sempre.
Opa, pronto. O filme é um filme. Eu, pá, tomo muito partido do filme, que é um filme muito injustiçado.
Isso está bem, também.
Pronto,
isso
também,
muito partido
também
dele, portanto, acabo por também ter alguma ligação sentimental, precisamente porque, opa, eu defendi perante toda a gente, a maior parte das pessoas. Nunca se deu ao trabalho de
nem
se debruçar
a sério
sobre aquilo, mas se calhar não é o meu filme preferido, mas é um dos meus filmes preferidos. Sim.
Ok. E o teu, Santo? Não guerra.
Sei. Guerra, guerra?
Guerra.
Pá, gosto do Teen Red Line. Gosto desse, mas não é... Quer dizer,
é do Malik, não é?
Sim.
És todo artista.
Gosto daqueles de garoto que eu vi em garoto. O Platoon e o Corações de Aço. Gosto desse de garoto.
Corações de Aço. Ninguém se lembra do Corações de Aço.
Eu confundo um bocadinho os dois. Demoro um bocadinho a perceber qual é o Michael J. Fox. Apocalipse Now também, mas não gostei em garoto, já vim em
mas
grande.
Confundo também?
Não, com esses dois não. Eu tenho que pensar qual é que tem o Michael J. Fox e qual é que tem o Charlie Sheen.
Charlie Sheen, Platoon, Michael J. Fox, Corações de Aço.
Tenho que pensar, agora não consigo, agora estou a falar. E o mau, Tom Berenger...
Eu acho que tem um mapa na cara. Tem um mapa
Sean
na cara.
Tem, sim.
Tom Berenger, Platoon, Sean Penn, Corações de Aço.
É?
É.
Pá, mas tem que
ser... Para mim não há dúvida nenhuma.
Tem que ser
por
pensar um bocado, mas percebes a confusão.
Percebo que são da mesma altura, mesma são altura. Atores jovens.
Tenho aqui uma pergunta para fazer a estes amigos, que é filmes de guerra brasileiros, porque filmes de guerra portugueses há alguns.
Há guerras.
Alguns. O que é que tu tens?
Opa, houve aqueles telefilmes.
Tens o Monsanto?
Que era, sabes quantos é que eu matei, pá? Que era depois o...
Porquê é que eles não me disseram que isto ficava para sempre?
O João Lagarto matava-se com um tiro na boca. Mas de espingarda, ou seja, ele acho que ele era com o pé, com o dedo do pé, que mandava...
Aí, valente!
E o é preciso, este último
é preciso acertar a arte.
Do I. Ferreira, do Lobo Antunes.
Exatamente.
Cartas da Guerra, não é?
Sim, mas isso... Ok.
Acaba por ser uma experiência biográfica da guerra.
É, nós vivemos muito a guerra de uma forma romântica.
Pá, queres o quê? Queres...
Na nossa guerra não há mortes.
Três
há flores.
Três tons a invadir uma aldeia ou calha.
Sim. A guerra brasileira.
tem um por coincidência
não,
tem um que,
não sei,
então tem um que nós assistimos recentemente, sei lá, faz
Estrada...
uns dois Estrada 41, eu acho que chama.
Passa a ser aqui na Europa, mas...
Mas é sobre um grupo que é injustiçado, que são justamente a Força Expedicionária Brasileira, que atuou durante a Segunda Guerra, e muita gente não sabe.
E eles vieram pra cá...
Já vi o trailer disso.
Eu tinha interesse político do Brasil ser aliado e tudo, e daí teve um grupo, uma Força Expedicionária Brasileira, que eu acho que treinou durante um tempo nos Estados Unidos e depois foi deslocada para o norte da Itália.
E não estavam nem preparados para o filme.
Stalin.
Não sabia nem
o que era filme. Enganaram-se.
Mas é um filme interessante porque mostra... Não é essa coisa heróica americana. Mostra que os caras, não sabiam em que estavam se metendo e que era um caos e que eles não estavam comprando uma briga que não era deles.
Isso normalmente é o que não se mostra nos filmes de guerra, que a maior parte de quem lá estava verdadeiramente a combater não fazia ideia do que estava a acontecer.
E o mais interessante é que uma coisa que a tônica do filme é justamente o fato da, por exemplo, o grupo brasileiro que foi à guerra... Haviam negros, brancos, e eram todos lado a lado, eram todos, hierarquicamente, eram todos iguais. Enquanto que o grupo americano era claramente visível, tipo, os negros iam na linha de frente e depois iam os brancos. Havia uma divisão e uma tensão entre eles, enquanto que os brasileiros não. E
isso também era mais ou menos mostrado no Dunkerque, quando eles estavam para embarcar nos barcos que os estavam a levar embora, estavam uma série de negros todos parados e os brancos a passarem em primeira.
E o filme mostra muito, e acho que a premissa, eu não estou certo, mas a premissa parece que eles capturam, esses brasileiros encontram um alemão perdido, e tem um alemão e tem mais, não sei, eu sei que eles ficam com esse cara, mantém esse cara como prisioneiro, vamos dizer assim, mas eles ficam com esse cara o tempo inteiro e não, mostrando que os brasileiros não, eles compraram a briga politicamente, mas que eles não estavam lá pra, tipo, Rambo, matar todo mundo, né?
Sim.
Mas mostra que a Estrada 41 ou 44 é uma rota que eles foram lá para limpar a mina de guerra. E eles limparam tudo aquilo. E quando eles terminam de limpar, os americanos passam com o comboio todo e fazem o serviço que tem que fazer e colhem todos os louros. E todo mundo enaltece os americanos. Mas que eles fizeram estavam lá fazendo um trabalho sujo. E também mostra o fato dos brasileiros, e isso há muitos relatos na Itália, ainda do pessoal da região, em que os americanos eram mais fechados, assim, tipo, eles tinham a ração dele e eles usavam aquilo e não podia dividir com ninguém e tal. E muita gente tava a passar fome, os italianos, a região. E os brasileiros dividiam a comida, iam lá, e eram mais empáticos, né, com a população e tudo, enquanto os americanos estavam lá meio que profissionais. Estamos aqui para fazer isso e...
Do a job.
Mas é um filme bacana que eu fiz questão de... Eu vou pouco no cinema e nós excepcionalmente fomos ver esse filme.
Eu adoro filmes de guerra sobre a Segunda Guerra Mundial. O assunto eu gosto. Daí
normalmente também tenho tendência a gostar mais da Segunda Guerra Mundial em termos de cinema.
Há poucos,
como
da primeira.
Como é tratado.
Santiago, dirias... Esse é da primeira.
Dirias
não.
Que,
não, é da segunda?
Da segunda.
Dirias que a Segunda Guerra Mundial já compensou.
Já, acho que sim. Acho que valeu a pena.
Tendo conta que deu ao cinema.
Já assistiu.
A Vida é Bela conta como filme de guerra? Sim.
Conta.
Sim.
Por acaso falámos do Vida é Bela há uma semana, não foi?
É?
Foi por causa do Oscar.
Exatamente. Foi um filme que foi tratado como um filme americano porque ganhou mais Oscars do que o melhor filme estrangeiro, que não estava nomeado sequer.
Mas ele
era tão bom.
Ele não ganhou o Oscar de ator, o Benigni.
É, sim.
Da Primeira Guerra tem um filme, acho que chama... Bom Natal, alguma coisa em francês.
Que eles param,
eles
dia
param
Natal
pra fazer uma confraternização lá. É bonito esse filme.
Sim.
Não sei se foi o quão verdade há
aquilo. É um episódio histórico.
Mas a verdade é que a maior parte das pessoas não faz ideia de porque é que se estava a lutar na Primeira Guerra Mundial e toda a gente sabe qual era o grande conflito na Segunda Guerra Mundial.
Sim.
Isso é
era
muito estranho.
Era mais bipolar, né? Era bipolar não, era mais...
Era bons contra os maus.
Bons e maus. Bons
contra os maus.
E foi muito mais retratada. É uma guerra muito mais cinematográfica do que... Quer dizer, a Guerra das Trincheiras é da episódio.
No outro dia
estava
lá na televisão, eu apanhei um bocadinho, não sei que filme era. Eram umas trincheiras também, estavam lá. E estava um cavalo preso no...
É o cavalo de guerra.
É o cavalo de guerra. E os gajos foram lá com... bandeiras brancas para ajudar a tirar o cavalo. Mas achei que fosse uma
cena. Isso é maravilhoso. Pararam a guerra porque o cavalo estava.
Pá, aquilo ainda era um bocadinho. Quer dizer, já era, já havia aviões,
Spielberg,
né?
O Steven Spielberg realizou o Resgate do Soldado Ryan e meteu pernas decepadas e cabeças completamente estilhaçadas.
Mas o cavalinho tem.
Mas o cavalinho parou a guerra para lhe tirarem a pata.
É, vocês falam entre bons e maus, mas se a Segunda Guerra tivesse sido um resultado diferente. Como que chama aquele...
Ah, tem aquele...
O Man in the High Castle.
É, achei muito interessante. Depois
depois começa a forçar um pouco eu não li o livro,
eu e o Moreira também achamos que sim.
Falámos disso a semana passada.
Desculpa. Muito bom.
Não.
É porque o Moreira leu o livro e o livro é muito mais positivo. É, apenas diz, se esta situação de facto acontecesse, isto poderia ser assim. E a série dá uma narrativa com personagens em concreto.
Aquilo também tem, mas tipo, depois nunca desenvolve muito. É um pressuposto, basicamente.
Mas quando começa essa... acho que a última temporada termina, eles começam a explorar mais essa coisa da não sei, de universos paralelos, não sei, já não dá para entender muito bem o que é isso. Parece que é um universo paralelo.
Acho que no livro que encontram são documentos ou fotografias.
Não é bem assim. No livro acontece o seguinte. Há um livro proibido que circula entre a resistência, digamos assim, que é um livro especulativo de como teria sido o mundo... Se os aliados tivessem vencido.
A série deita isso completamente fora.
E eles lançam o livro, e o livro, tu lês o livro, e o livro é a nossa realidade. Portanto, o mundo paralelo deles, e esse gajo que acaba a ser esse escritor especulativo, acaba por ser uma espécie de ídolo da resistência.
Na série, o que acontece é atirar essa dúvida e essa especulação toda pela janela fora, e de facto mostram-nos vídeos e imagens do nosso mundo e de como é que as coisas decorreram no nosso mundo, levando a crer que há de facto um universo paralelo.
Os dois existem, neste caso não, neste caso é assumidamente uma especulação.
Mas você assiste a série ou não?
Eu assisti os primeiros episódios
eu acho que o fato deles terem então trocado o livro por vídeos pressupõe que alguém fez uma montagem cinematográfica e para fazer aquilo.
Ou de fato naquela é ficção época, científica.
Exato, porque fica bom, naquela época era impossível fazer uma montagem dessa em vídeo. Então existe, daí chega uma hora que começa a ficar quase que sobrenatural. Você fala, mas são dois universos paralelos.
Mas essa temática do se os alemães tivessem vencido, existe muito, existem vários livros com esse... Com esse pressuposto, sim.
Não sabia.
Existem alguns.
E voltando um bocado atrás, e estávamos a falar de filmes de guerra, eu lembrei-me que no Brasil há um bocado a tradição também do western, mas de outra maneira, não é?
Agora, eu não sei se é o Diogo Morgado que aparece num western brasileiro na Netflix.
É?
Eu acho que sim.
Não sei.
Western brasileiro?
É sempre na... É sempre sim, o mais ou menos. Normalmente dos cangaceiros.
Nordeste, tipo, Lampião. Maria Bonita.
Mas depois há muitos realizadores que tratam aquilo como um...
Como um western, como se fossem os cowboys.
É.
Não sei se tem todo o glamour que tem.
Não tem
todo.
Porque o western hoje em dia, se formos bem a ver, existe... É um tipo de filme...
Nós próprios tivemos o nosso Alentejo Sem Lei, que não tendo cowboys, eram mais ou menos... Era um western...
Mas tu tens também westerns de... Muitos westerns da Europa de Leste.
Ah, isso não fazia ideia.
Ora, aí está. Uma professora de russo, eu tive aulas de russo, dizia-me que eles consumiam muito jugoslavos.
Uau,
e eu fui a ver, e pai, tens westerns
porque
de...
isso não fazia sentido nenhum.
Não faz sentido nenhum.
Então,
até pelo clima.
São cowboys?
Pois, eu não sei, eu acho que... É o mesmo tipo de dinâmica, é como um Alentejo sem lei. É o tipo dos gajos solitários que vão terra em terra.
Mas um Alentejo ainda é um sítio quente, não é? É meio árido, tem aquele aspecto de...
Pode estar com boné e um colete, não é? Faz sentido.
Não, mas quer dizer, é o western, quer dizer, é o gajo que vai terra em terra, o Firefly, por exemplo. É o gajo que vai terra em terra com pistola onde não há lei e...
O Kung Fu é um western.
O nosso usava peixeira.
Facão.
Esse caixão.
Opa, e no fundo há bastantes dessa temática, que é lá nas caatingas.
Caatingas, usavam as facas, não sei, o pessoal brasileiro vai...
E o rifle?
Bacamarte, né, que chama, até hoje tem o pessoal que tem aquelas espingardas de um tiro só que você põe...
Ok.
Os mosquitos. Um vaso.
Teve uma novela que até aquele ator que morreu, assim, como é que...
O ator que morreu afogado aí, uns tempos atrás. Aí.
Maravilhoso. Ele fez, teve uma novela que falava disso. Foi muito bonita a temática do...
Dessa época do Lampião mesmo,
Lampião,
né?
Ok, ok.
E passava lá no Nordeste, era?
Sim, sim.
Era, okay. era Coronel.
De época, é.
Foi muito bonita a novela, mas...
Ou seja, essa temática é até explorada em novelas, pelo jeito.
É. É muito poética, assim. Lá pra gente isso tudo é muito poético. Lampião, Maria Bonita, as...
Não, mas é sempre maquiado essas coisas. Isso, o Faroeste não existiu do jeito que é. Os filmes eram feitos na Itália, tipo...
Sim, sim, sim.
Eu tenho uma visão tão, muito romantizada.
Era uma espécie de quase de Bonnie and Clyde, só que, sei lá, misturado com Jesse James, imagina.
Eu, pronto, como gosto muito do género do western, às vezes exploro isso, mas não fazia ideia do...
Vai pesquisar.
Dos westerns O tailandês conheci, acho que o western tailandês.
Sim, também já vi isso.
Mas é recente, essas produções atuais?
Não, são do tempo da Guerra Fria.
Porque outro dia eu vi tava vendo um documentário e falando do porquê desses filmes dos anos 80 fazem tanto sucesso ainda hoje e tudo. E nisso tinha uma entrevista, acho, com o diretor lá do Star Wars, lá, o George Lucas, né? Dizendo que, porque hoje em dia o faroeste, o que é das crianças de hoje, são esses filmes de ficção científica, Star Wars, caramba, porque ele falou que quando ele era pequeno ele cresceu com faroeste, com filme de guerra, com esse tipo, com herói, com coisa. E depois já não tinha mais isso, acabou e não tinha mais o que preencher isso. E isso foi preenchido por esses filmes de espaço do
Space
começo
operas,
dos
anos,
e a Guerra dos Estrelas tem muito do western.
Sim,
né?
Exato.
Sim.
O herói entrar pela cantina e depois
foi
tem aquela
forma
rixa.
Dele reintroduzir, tipo, esses valores que ele teve quando era pequeno, que ele cresceu vendo faroeste, e meio que trazer um faroeste novo, né? Alguma coisa que trouxesse esses valores.
Os próprios gibis, né? A próxima vez desenhada com os meus pais, com o meu pai lia, era de...
Era
tipo Tex, era Condor, chamava-se.
Preto e branco,
era sempre preto e branco, que era uma cena de cowboys. E eles adoravam aquilo. E eu olho para aquilo e disse: que seca, meu. Mas eles adoravam aquelas cenas de cowboys.
Também havia, nos nossos, nós ainda apanhámos os patinhas normais que no meio tinha uma história de pessoas.
Pois era.
Às vezes era cowboys também. Eu passava sempre à frente, né?
Ninguém queria,
E mesmo nos jornais, tu tinhas aquelas duas tiras. Agora, mais recentemente, e já foi há muito tempo, tinhas o Calvin e Hobbes, que era certinho. Mas na zona do.
Era suposto acompanhar, não é?
Das palavras cruzadas, sim. Havia mesmo uma tira que era suposto acompanhar dia a dia, ou semana a semana, e eu não fazia ideia. Como é que alguém tinha paciência para ver essa tira?
Tinha do Homem-Aranha até, aquelas mais antigas do Homem-Aranha. Vinham
Mas eu lembro muito de ver cowboys nessas tiras.
Portanto, abrias aquilo, era o Homem-Aranha a chegar, a falar com uma pessoa e ir embora. Então e agora?
Agora amanhã? Compras o próximo Correio da Manhã ou já tem?
Não tinha muito isso. Era estranho. Mas sim, pá, até houve quem disse que os filmes de espaço começaram porque os próprios westerns começaram a ficar caros, porque envolviam, tinhas que ter cavalos.
Nossa, mas fazer filme de ficção científica naquela época,
acho que não era, porque os
não
tipos desenhavam as coisas com mapas.
Coisas pequeninas, aquilo é tudo maquetes quase.
E a cena do Star Trek, dos gajos se teleportarem, aquilo quer dizer é preguiça de... Pá, não vamos arranjar uma nave.
Aquilo é o truque clássico de filmamos sem ninguém, filmamos com pessoas e agora já aparece.
Faz o fade. Portanto, muitas vezes, os gajos aí não precisavam de cavalos, não precisavam de naves. Eles chegavam e já lá estavam.
Sim.
Não eram exteriores, para começar, logo aí.
Sim, era quase sempre numa cave, né? Portanto, acabava por ser...
E eles estavam sempre na nave, portanto, era só um cenário para toda a série, faziam aquilo, nunca mais tinham que se preocupar com o cenário.
Não é preciso cavalos, não é preciso o saloon. O salão, depois entravam no salão e partiam sempre aquilo. Havia sempre uma cena pancada.
É verdade.
É muito raro entrar num salão e não ver mais.
Aqui há dois anos estive em Almeria, nos estúdios onde...
Está a falar do Bud Spencer já?
Aqui há dois anos estive em Almeria, nos estúdios onde gravavam esses spaghetti westerns. E assisti a um desses espetáculos. E foi das coisas que me fez mais confusão.
Okay.
Foi eles partirem uma data de copos e garrafas e aquele espetáculo era duas vezes por dia. Eu
o
não sei o orçamento para aquele espetáculo.
Eram feitos de açúcar.
É sugar glass. Não sei qual é a tradução, mas...
Podes bater e não leja. Parte na mesma. Tem um aspecto.
Mas deve doer.
Não dói assim muito. Agora, lá está. Aquilo exige que haja uma aldeia inteira.
Exatamente.
Para fazer um, sim, uma sim, cena, opa, um duelo, tens de ter uma aldeia inteira.
E a mesma família que nos anos 70 era dona daquela propriedade em Espanha onde faziam os spaghetti westerns, continua a ser a mesma geração a cuidar daquilo, e vês que aquilo é um negócio familiar que, entretanto, acabaram as produções, mas ainda alugam os coches para filmes que,
pois, que, um circuito turístico,
que existem,
é?
E há o circuito turístico.
Uma espécie de engraçado. Isso,
é muito engraçado.
Vamos lá visitar.
Portanto, se forem a Granada, depois deem um salto ali a Almeria, que é pertinho. É pertinho. E o deserto é bonito.
Sim, aquilo no fundo é só estufas. Eu uma vez passei lá e era só estufas.
Estufas? Eu só vejo deserto.
Estufas de tomate.
Ou morangos.
Olha, não vi uma única.
Mas é.
Não vi uma única estufa de tomate.
Pelo menos quando eu fui.
Pronto, assim. Olha. Não sei se queremos falar sobre alguma coisa.
Eu
mais.
Gostava. O coisa está quase para acabar. Gostava de saber
pode
só.
Estar ou não estar. Agora não há FM. Estamos completamente livres.
Pode cortar todo o começo.
Eu gosto de estar a querer falar do Sítio Pica-Pau Amarelo. Qual é que é a vossa ligação com o Sítio Pica-Pau Amarelo?
Nossa, isso é forte.
Mas há?
Pelo menos para mim, que já tenho 40 anos, o Luiz
eu tenho um pouco menos.
Novo,
é
então
um inconsciente
ele...
coletivo. Pelo menos da minha parte, eu sei os personagens por na TV e de várias versões, mas não lembro de acompanhar aquilo. Eu sei as histórias porque...
Eu morria de medo da Cuca. A Emília era... Ela era engraçada, mas ao mesmo tempo achava ela meio mazinha. E... A Narizinho era o personagem meigo que eu gostava, assim. E tinha as senhoras que...
Sim,
a
Dona Benta,
mas aquilo é o quê? Do final dos anos 70? O que que é?
Eu não sei que versão é que eu
vi. Aquilo é dos anos... Foi escrito anos 20, 30.
Não, sim, mas digo assim, a versão televisiva.
Não,
eu sei que a minha mãe...
Eu dos anos 80 também.
A que nós víamos era dos anos 80. Mas eu sei que a minha mãe via, lá no Brasil... Versão a preto e branco, que não era a mesma que eu via nos anos 80.
Ah, sim, então. Teve
E agora já tem umas mais recentes.
Isso, houve vários reboots.
Eu assisti,
né,
com aquela Dona Benta que fez novela até pouco tempo.
Acho que a versão que nós assistimos foi a primeira versão a cores, vai?
Foi,
sei
a
lá.
Primeira versão
e, mas eu não lembro a periodicidade Anastácia. Que passava aquilo. Se passava todo dia na TV, se passava uma vez por semana.
Dia? Aí eu já não lembro.
Eu não lembro de ver.
Eu há uma história que eu já tinha contado aqui, o Saci, né?
Saci.
Havia de facto um ator que tinha só uma perna. O meu irmão dizia que ele tinha amputado a perna de propósito.
Sim, um ator do meio.
Ele foi no casting, né? Tipo, ah, não, beleza, seu papel. Pô, o cara superou.
E de facto, pronto. Ficou
boa. Inclusão, assim. Inclusão.
Ah, mas o Saci era simpático. Eu acho que a Emília era mais...
O Saci era simpático, não tinha nada a ideia disso.
Pá, eles, para nós, para mim, o Moreira há de ter a mesma...
Metia muito medo.
Impressão. Todos metiam medo. Eu lembro-me das personagens mais ou menos avulso, não lembro nenhuma história, narrativamente não lembro
eu papava
nada.
Aquilo tudo. Eu papava
eu lembro-me que havia uma altura em que eles iam para o fundo do mar.
Havia.
Sim.
Havia os piratas isso também.
Será que passou um pouco depois aqui do que lá?
Aqui
só
passado,
pode ter
sim.
passado depois.
Porque eu já não, ah, eu já não...
Já foi na segunda metade dos anos 80 que eu lembro.
Então, sim, não, já, não, já vi a Xuxa, apresentadora seminuas.
O Sítio do Pica-Pau Amarelo está nivelado com o Bambalalão, que vem antes de show da Xuxa.
É, mas eram os programas de auditório de palhaço e com criança e coisa mais.
Era assim. Tinha que ter parado ali, não tinha que ter entrado Xuxa. Eu gosto da Xuxa, mas não é isso. Começou a erotizar muito a criançada, eu acho.
Fofão, alternativa. Não sou, era concorrente.
Erotizar a criançada é um termo que eu nunca ouvi.
Como que eu vou falar? Eu acho que assim.
Sim,
no
mas
Brasil,
eu percebo. Nós tivemos uma contraparte aqui em Portugal, que era a Ana Malhoa, que fez o Buerere, que era.
Já bem nos anos 90.
Já bem nos anos 90, mas não me digas que não era um reboot da Xuxa.
Sim. Era a Rainha dos Baixinhos também. Era o que chamava cá. A Xuxa e a Rainha dos Baixinhos também chamavam cá.
Nossa, eu amava a Xuxa, imitava as coreografias.
Bonecas
foi maravilhoso.
Sim,
só que começou dali em diante, eu acho que a... Sei lá, a meninada, as crianças começaram a perder, eu acho que muito...
Inocência?
Eu não sei.
A gente
fica
não entendia muito.
A criança, eu não sei se eu também fui crescendo. Pode ter sido isso. Os interesses podem terem caminhando e eu fui mudando também, né? Pode ser, né? Quando eu gostava de Xuxa, eu tinha 10 anos.
Uhum.
Aí vai ver que eu fui crescendo e fui mudando.
Se calhar foste tu.
Eu acho que fui eu, né?
Mas crescendo e vamos percebendo que aquilo, se calhar, não é o melhor traje para estar.
Não é. Mas a alternativa no nosso canal era o Fofão.
Mas na verdade...
Nossa, Fofão eu tinha medo.
Mas, na verdade, aquilo era o que a gente queria ver, eram os desenhos. Não era... Ficava assim, esperando, tipo,
não,
vai logo, desenho, sabe?
Os pais viam a Xuxa.
Não será a primeira tentativa.
Os pais
viam a
Xuxa. O Luiz está enganado. O menino podia ser querer ver desenho. Nós, meninas, assistíamos Xuxas e queríamos ser a Xuxa, queríamos ser as Paquitas. Eu tinha um cabelo preto, eu queria pintar de loiro, sabe assim, era bizarro.
É, Spice Girls, as meninas querem ser
Xuxa. Assim, você queria ser a Paquita. Seu sonho, qual o seu sonho? É ser Paquita.
É, o Fofão queria ser o Fofão.
Meu Deus,
eu queria atingir o cabelo de ruivo, pôr um pouco de silicone na bochecha. Mas, o Fofão, não sei, era da Bandeirantes?
Da Bandeirantes.
Mas também era pra passar desenho.
Era pra passar desenho. Teve a Mara Maravilha.
No SBT
teve a Angélica. Vou de táxi.
Angélica, lembro-me disso. Mas não chegou quase nada aqui disso.
Ah,
é que nem a Xuxa. Eu nem sei como é que saí da Xuxa.
Ela foi casada com o Pelé.
Ela não foi casada.
Outro dia eu vi uma matéria de um cara que coleciona Playboys e ainda diz que a Playboy da Xuxa é a Playboy mais cara que existe.
Deve
lá
ser,
pra...
né? Okay.
E sendo colecionador, pois.
Sim.
Opa, pronto.
Foi nessa época aí.
Que eu apanhava, a gente apanhava muito, os gibis eram importados do Brasil.
Sim.
Depois as propagandas que tu gramavas eram...
Sandalinha
eu fiquei,
da Xuxa.
Eu fiquei
era
surpreso
Xuxa Angélica, que tinha bonecas. Da...
Uhum.
Eu soube pelo Santo que vocês, desde pequeno, assistiam Sítio do Pica-Pau Amarelo.
E as novelas.
E os gibis eram em português do Brasil. E eu tô aqui há, sei lá, 4 meses. E é estranho, porque... O português, de uma forma geral, pelo menos essa faixa, agora nem tanto, pelo que eu tenho visto, os jovens já têm menos contato com coisas brasileiras, sobretudo novelas.
Mas a nossa geração entende perfeitamente.
Vocês sabem tudo e a gente não sabe nada.
Porque,
tipo, sabe, assim,
porque,
eu me sinto meio estranho.
Porque
assim,
vocês são mais. E nós éramos preguiçosos. Portanto,
não.
Se já estava tudo traduzido de lá e
feito
na mesma língua, porquê que iam fazer
os
alguma coisa?
Os filmes da Disney, o primeiro filme da Disney dublado em português de Portugal
foi
o Rei Leão. Antes disso... Sim. Tudo era dublado em português do Brasil.
E na mesma altura do Rei Leão começam a aparecer também os gibis, não é? Os primeiros traduzidos em português
da de vir.
Portugal tinha um símbolo, até as cores vermelho e amarelo.
Exatamente.
Ou vermelho e verde.
Vermelho e verde.
Vermelho e verde para dizer que era um português de Portugal.
E
assim,
okay,
um risco em cima.
Não,
deve ter havido pais, acho.
Mas agora é complicado, não, porque a gente não percebe muita coisa e daqui de Portugal e vê que vocês sabem tudo, tipo, os termos e as coisas do Brasil.
Há coisas que eu não sei. Há um termo que eu acho que é brasileiro, que é aquela tampa do esgoto, que eu ainda chamo bueiro, sim.
Bueiro.
Mas eu às vezes uso aquilo em conversas, por exemplo, a minha mãe escorregou numa tampa de bueiro. E eu uso um bueiro para contar a história e às vezes as pessoas. Noto que as pessoas ficam a achar, mas que
pois
é que
eu
é um
acho
bueiro?
Que não sei se calhar não é.
Pá,
não. É uma tampa de esgoto?
É uma tampa de esgoto que eu lembro-me dos
bueiro.
Lembros
de.
Sim. Ué, boca de bueiro.
Que alguém tirava uma. Não sei, aparecia muito.
Também é utilizado como um termo para outra coisa, mas.
É generento.
É generento.
Mas a verdade é que nas bandas desenhadas eles deviam cair para os bueiros.
Pá, sim, quando estava sempre a acontecer uma porcaria.
Pá, na Turma da Mónica havia sempre um gajo que.
Mas,
não era o capitão.
Turma da Mónica?
Hã?
Vocês liam a Turma da Mónica?
Claro, claro, muito. Bombava muito.
Rolo.
Não, mas não havia uma personagem que era inimigo do Cascão que saía do esgoto. Como é que chamava?
Capitão Nossa, Lixo. Jesus. Como é que é? O Capitão Lixo, não
era? Era um Cascão,
capitão.
Não é mesmo?
Era.
Não era Capitão Lixo? Não
é, ele saía do esgoto, das lixeiras, portanto
sim.
Era normal.
Eu gostava da Magali e do Chico Bento, eu não gostava muito do Cascão.
Sim. Pois não.
Para porco.
Mas como há o voeiro, havia outras palavras que nós...
Não, o legal é assim, que eu me sinto à vontade para falar qualquer coisa, porque eu sei que todo mundo me entende. Já, eu não entendo vocês.
Sim.
Mas tem tudo
muitas
a ver com isso.
Muitas coisas aqui eu não entendo. Então, assim, eu sinto que nós, brasileiros, fomos muito prejudicados com isso. Porque não houve troca.
Isso é verdade.
Vocês consumiram tudo. Nosso, assim, de uma
aprendemos,
forma...
Aprendemos, sabemos como é que vocês funcionam.
Nós não fazíamos nada de jeito.
E não foi nada para lá, para
não tem uma vantagem, grande que é o vosso mercado interno é muito maior.
Sim,
portanto,
sim.
É muito mais fácil fazer coisas para o mercado interno e viabilizar do que para nós. Portanto,
mas eu vou fazer agora o... Eu vou...
Fazer a ponte em
vez de embaixadora. Né? Eu que vou ser embaixadora, eu vou começar a mandar as coisas daqui para os brasileiros.
Melhorar, porque a única coisa que brasileiro sai de Portugal é o Roberto Leal. E agora
o
Bruno Aleixo.
É.
O Roberto Leal, é verdade, foi uma ponte naquela época. Vocês
assistiram aquele filme
valeu a pena.
O Rei da Polca, que está agora falando do.
Não.
Tem
não.
No Netflix agora. Ou o Jack Black.
Ah, ele... o Rei da Polca, vi.
Sabe?
Vi.
Muito bom.
Então, o Rei da Polca é tipo um Roberto Leal polonês.
É
um Roberto Leal polonês.
Ok.
É muito giro.
É um polonês que vai... Polonês,
e
polaco. Ele vai para os Estados Unidos e tem aquelas bandas de polca. Polca, né? E, mas no, ele começa, ele está em dificuldade e como o público é muito idoso, esse tipo de coisa, ele começa a inventar um fundo de investimento e pegar dinheiro dos velhinhos para um projeto e tudo... E ele começa a pegar a grana dos velhinhos, de aposentadoria dos velhinhos.
Mas o Roberto Leal não fazia isso.
Não.
Mas ele era visto. Ele é um cara bem. Okay.
E ele também é muito. Ele é muito inocente a fazer aquilo porque ele achava: bem, se os velhos gostam da minha música, porquê é que eles não vão investir nisto? E depois, quando eu tiver mais dinheiro, vou-lhes dar. E ele foi fazendo crime. Aquilo de forma inocente até que os velhos começaram a pedir o dinheiro de volta e ele não tinha como dar.
Tem não, velho.
Mas
é na forma da música que eles que se parecem. Por causa da música...
Isso é muito estereotipado.
Da música portuguesa mais, como se diz?
Mais tradicional.
É um estereótipo,
Sim, mas ele levou a música...
Ele levou a música tradicional, tornou em música pop.
Mas aquilo é música tradicional. Não, ele é
como que chama
aquilo
tipo...
tem influências de música de rancho.
O mais conhecido é Elvira.
Elvira,
né?
Sim. Ele pegou tipo... nos nossos elementos mais tradicionais e tornou-as depois em coisas pop.
Achei super válido e eu gostava muito dele, sim. Gosto até hoje.
Sim, mas vocês não gostam muito. Não, porque não representa,
é
né?
Não, mas não representa.
Graça, mas
nós durante muitos anos achámos que ele era brasileiro.
Sim.
Ah, é?
Sim.
Vocês achavam que ele era brasileiro?
Tipo, é ruim. De...
Não, é ruim. Não fale mal de
no
Roberto
sou
Leal.
Português, em Portugal sou brasileiro.
Sim. Mas por causa disso, o Luiz achava que aqui em Portugal só tinham idosos.
Não,
isso é mais ou menos
coisa.
Isso.
É mais ou menos isso.
Luiz não achou que tivessem jovens.
Não, isso é outra. Não, isso é o que acontece aqui.
É brincadeira, gente.
Não, o que acontece é que por essa falta de.
Mas lá no nosso prédio que estamos morando só tem idosos.
É normal. É normal.
Só pra explicar, é porque como não há esse intercâmbio, a mão inversa não é verdadeira.
Sim.
Tipo, não consome cultura portuguesa no Brasil. A imagem que a gente tem de Portugal são os nossos avós,
claro.
Tipo, as pessoas que... Então,
e é o estereótipo das mulheres com bigode.
Não,
e...
mas o inconsciente coletivo é que Portugal é de onde vieram meus avós e deve ter vários avós lá.
Exatamente.
E só caiu, a ficha só
os
caiu, que haviam jovens aqui, por mais ridículo que possa parecer, quando eu comecei a assistir
meses.
Bruno Aleixo, não, eu comecei a assistir Bruno Aleixo e daí eu fui descobri quem fazia aquilo e conheci eles dois e entendi, falei, nossa, tem gente da minha idade fazendo esse tipo de coisa lá, mas é imbecil,
sim.
Mas é verdade, e é verdade.
Mas é que isto nem sequer me choca, o problema é esse, isto nem sequer me choca que haja essa visão.
Estereótipos em relação a outros países, acontece sempre,
sim.
Claro.
Não, mas
que jogou com isso, né?
Sim.
Mas é verdade, eu nunca tive interesse em vir para Portugal nem nada, apesar do meu avô ser português e tudo, e há 5 anos eu vim, por causa do Bruno Aleixo, pra conhecer eles e pra
ir. E foi pra ir a Lavos, né?
Sim, porque meu sobrenome é Lavos e eu também. Não, mas foi.
Manda um salve pra Costa de Lavos.
Ah, é um salve pra Costa de Lavos. Em breve voltarei pra retomar as terras da minha família.
Tô só reunindo
o exército.
Ouro e minha madeira.
Tô perto, hein? Já tô em Coimbra. Vim de Lisboa, já vim avançando.
Agora quase.
Mas enfim, foi isso. Foi quando eu comecei a ter contato com a cultura. Portuguesa contemporânea, assim.
Bom, eu quando pensava em Portugal, só pensava em comida.
Não, mas isso
aqui não é mal.
Você gosta da comida daqui?
Ah, eu gosto de comer. Gosto da comida daqui, sim. Gosto, comemos hoje uma ótima
não
comida.
Não faz merchan, não pode.
Pode?
Tá
pode.
Não dizemos onde foi.
Foi à vontade. Marquês.
Manjar do Marquês.
Foram arroz de tomate. Com panadinhos?
Sim.
Nossa,
eu estava a dizer o Moreira, não sei se sabes,
Santiago,
no Manjar do Marquês, o arroz de tomate é refill. Portanto,
não é nada, é?
É refill.
Ok.
estão sempre a encher o prato.
Não fazia ideia.
Pagas 2 euros.
É a primeira vez.
O ultimato é 2 euros, estão sempre a encher o prato.
É a primeira vez que ouço falar tal coisa.
Estava muito bom lá.
Os pagas é a peça, os panados é que são
a peça.
Um
panado gigante, um panado grandão, sim.
Sim, muito
bom. Mas fica barato, na verdade.
Mas fica. Eu já disse, boa.
Come bem lá. Gostei.
Também gostei.
Podia voltar. Depois tem que passar no Bigodes.
Não vamos ao Bigodes, mas é outro mercado, não é? É uma bifana.
Mas eu pensava em comida. Vinho, bacalhau, doces, polvo. Aqui se come muito polvo. Gente, adoro polvo.
Pois eu só gosto de picanha.
É prato.
Brasil é picanha.
Picanha também é do sul do Brasil, calma. Essa gente é São Paulo.
Não, em todo lugar, mas...
Se come muito churrasco. A galera lá todo final de semana. Ai, vem aqui, vamos combinar um churrasco.
Maminha, picanha.
Mas é um fenómeno que foi crescendo do sul do Brasil para o resto do Brasil.
Mas desde que eu me conheço assim... Porque quando eu era pequeno era mais caro, né? Tipo, tinha inflação e tudo. E o churrasco era numa ocasião especial, num aniversário e tal. Depois foi popularizando e daí agora quase todo final de semana alguém tá fazendo um churrasco em algum lugar.
Não, é que o Sul tem uma tradição com carnes assim, forte.
Certamente veio de lá, mas não é coisa recente.
Não é que veio de lá, é que lá eles têm uma forma de fazer diferente. Até aquele boi no rolete.
Eu acho que o rodízio deve ter... Quando eu era pequeno já existia, no começo da década de 80 já existia rodízio. Eu acredito que deve ter vindo do sul.
Restaurantes estilo rodízio.
É caso, tipo veio do
sul, lá, sim. Lá é churrascaria, que se chama.
Também é óleo canito, mas vem cá com um espeto.
Esse estilo, sim, veio do sul.
Exatamente.
Sim, aliás, sim. Quando começaram a fazer em São Paulo, eles faziam tão típico que você
vinha
ia
vestido
numa...
de gaúcho.
Sim.
Tem uns ainda que tem. Você ia numa churrascaria que tinha eles vestido de gaúcho.
E eles eram gaúchos também.
Pampas.
Mas trazia o pessoal do sul
eles
pra lá.
Eles eram mesmo originais de lá, de fábrica. E tinham as danças no palco até. Eles dançavam, batendo uns negocinhos. Pá, 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 pá. Eu fui no palco.
Porque é outro mundo.
Era um restaurante muito grande pra ter um palco.
Não, mas é gigante. Mas é outro mundo, o sul, né? Outra coisa.
O Rio Grande do Sul é outro.
A última vez que vi isso foi na Áustria, que estavam a dançar lá com aquelas vestimentas e as pessoas a comer, e eles com as canecas de cerveja todos.
Eles são quase que
meio mais.
Aliás,
em todos da Bavária.
Lá em Santa Catarina tem um lugar que chama Pomerode, que é a cidade mais alemã do Brasil.
Já vi fotografias disso, é incrível.
Eu fui correr lá, fui pra beber, na verdade.
E tem Blumenau, onde tem lá o...
Sim, a
Blumenau é do lado.
É a segunda maior Oktoberfest
do lado de Pomerode.
Ok.
Ou pelo menos a maior fora da Alemanha, ou da Alemanha, do eixo Alemanha-Áustria, digamos assim. Que é em Santa Catarina, Blumenau.
Santa Catarina.
Nunca tinha ouvido falar.
Capital é Florianópolis.
Florianópolis.
Não é a maior cidade.
Não.
A maior cidade é...
Não, Blumenau é maior que Florianópolis, não é?
É, eu acho que
Eu acho que não. Há outra cidade maior, mas não é.
Santa Catarina.
Não é conversa para aqui.
Para quem não sabe, estou só à espera da resposta certa, que alguém bloqueie.
Calma que o pessoal do Sul vai.
Mas tanto o episódio está a ficar muito grande, portanto.
Tá, pronto, está bem.
Por isso, se calhar.
Vamos terminar com isto?
Vamos terminar com isto.
Pronto, então.
Posso mandar um beijo?
Claro que sim.
Igual da Xuxa, lembra? Mãe, um beijo.
Um beijo.
Quero mandar um beijo para minha mãe, para minha irmã. Para todo mundo que está me vendo, ouvindo.
Ouvindo.
Eram as pessoas que ligavam para lá?
Sim.
Ok.
Ainda fazemos isso, cara.
Ainda faz, mas não sei se a Xuxa eram crianças velhotes que iam lá ou se ligavam para lá.
Eu acho que iam.
Não, era sempre que ela interagia com alguma criança, ganhava um prêmio ou não ganhava o prêmio, daí ela dava o microfone.
Ok. Tá certo.
Qual é o nome da Xuxa mesmo? Qual é, é Xuxa? Chama-se
Maria
Xuxa.
Meneghel.
Maria das Graças.
Maria da Graça, Xuxa Meneghel.
Xuxa Meneghel.
É uma pergunta.
Beijo para a Xuxa também.
Quem é
Maria da Graça?
Maria das Graças.
Agora
Meneghel.
Agora estás a dar a resposta para toda a gente.
Eu já fiz uma vez uma que era quem é que.
Eu lembro como.
Filho de Dona Laura Moreira e. Robertino Bar. Robertino.
Ah, é o Roberto Carlos.
Exatamente.
Tinha que perguntar.
Lady Laura.
Qual é o nome do pai do Fábio Júnior?
Fábio.
Que é?
Não sei.
Ok.
O Roberto Carlos tem uma perna de pau?
Tem.
Tem.
Ah, de certeza.
Era aí que eu queria chegar.
Não há provas.
Não há provas em contrário. No próprio site, ele tem um site com... Que é muito bom, o site dele, não sei se continua a ser assim, mas antigamente tinha verdade ou mentira.
A sério?
Ah, é sério?
É, e o gajo tinha vermelho, verde, amarelo. Não, diziam, não. Ah, é verdade, não, é mentira.
Isso é bom.
É verdade. Depois havia uma que era amarelo que dizia, você é supersticioso, não veste coisas roxas. E o gajo dizia, não é bem assim, mas sim, eu sou mais ou menos.
Ele tem toque.
Mas da perna tem isso.
Tem toque, é transtorno obsessivo compulsivo.
Tem da perna, no site.
Não é uma perna de pau,
não. Não. No site ele confirma isso.
Foi num acidente...
Sério?
Do comboio, eu acho que sim. Não tenho a certeza.
Eu acho que o ônus da prova já está do lado dele. Ele não diz nada, portanto até a prova encontrar ele tem uma perna.
Ele perdeu aquela biografia dele lá.
Mas o homem não manca.
Manca!
Ele
manca.
Nunca ouvia andar, ele já está manca. Nos sítios, não é?
Sim, chega lá, já está.
Já está.
É isso. Pronto.
Só para dizer que eu vi na Globo o especial Roberto Carlos na noite de Natal.
Credo. Ele é o Grinch brasileiro.
Sempre. Lá não dá. E deu.
Isso é ótimo.
Eu passei na Globo e estava lá.
Não, pelo amor de Deus.
Ah, eu posso.
Ah! Também pronto.
Eu prefiro o Roberto Leal. Se tivesse um especial de Natal, Roberto Leal,
por acaso via.
Fazer com
mas,
os dois.
Mas via sem problema juntos nenhum.
Os dois e faz um especial, Roberto Leal com o Roberto Carlos.
Eu acho que o Roberto Carlos não quer saber do Roberto Leal. Já o Roberto Leal quer muito saber do Roberto Carlos e adorava fazer isso.
Eu acho que ele
tenho a certeza.
E eu só para terminar, depois do Roberto Carlos, deu Sai de Baixo, especial Natal com o Tarcísio Meira. Era só isso que eu queria.
E Tarcísio Filho.
Que será? E olha, já sei um presente
uma piada
para te dar.
Tarcísio Filho. Ah, esse senhor parece o Tarcísio Filho.
Acho justo, sim.
Fizeram essa piada.
Já sei o que te dá de presente.
Eu conheço Tarcísio Filho porque eu fazia figuração, às vezes eu via ele nas novelas.
Fazias figuração para novela?
Fiz. Bastante.
É sério? Você havia novelas gravadas lá em São
Sim,
tem,
lógico.
No SBT, a Globo.
Eles alternavam, né? Tipo, a novela principal era hora em São Paulo, hora em...
Ah, sim.
Eu gostava quando era de época, porque daí colocava umas roupas bonitinhas.
Ah, que bem.
Ah, ok. Eu só fiz figuração no Equador.
No Equador.
E toda a gente em Coimbra fez figuração para aquele filme Pedro Inês, é o que sei.
Ah, eu não fiz.
Mas sim, toda a gente foste uma exceção.
Que é demasiado conhecido para fazer figuração.
Sim, sim.
Nossa, mas é
demasiado conhecido para isso.
Eu falei que eu ia te dar aquele... A Bíblia narrada por Cid Moreira. Sabe o Cid Moreira?
Não sei quem é.
É o apresentador do Jornal Nacional.
E tem uma Bíblia já?
Ele tem um áudio... Áudio
fazer, imagina o Bruno Leixo fazer...
É a paciência que é preciso, mas eu adorava
Bíblia,
isso.
A Bíblia por Cid Moreira. E ele fala assim... Ele
foi muito tempo
falar, é muito
do
bom.
Jornal Nacional e do Fantástico. E a voz dele lá no Brasil é uma voz...
Ok, mas aqui não ia
se aposentou
não,
e
ninguém conhece.
É um presente bem para a avó, assim, sabe?
Ai, eu adorava. Adorava a Bíblia por João Moreira.
Perdão, amigos.
Opa, pode ser um dia. Mas já faço.
Mas precisas de muita água, porque aquilo deve custar.
Opa, não,
qual é aquele em que Jesus é mau? É o Novo Testamento?
Não, é o Evangelho Pseudo-Otomé, não é o Evangelho.
Eu gosto
canónico.
Não é mainstream.
Não é canónico, não é.
Não é canónico.
Não é canónico. Tem o Jesus pequenino,
se é mau,
é um spin-off.
Porque ele tinha poderes.
É um spin-off.
Tinha poderes?
Jesus tinha poderes.
Pois tinha. Ih, que pirralho.
E ele era mau para os outros meninos.
Pronto.
E uma vez disse isso é verdade. Não é piada, está lá no Evangelho de
Pseudo-Otomé. Está no livro.
Que é daqueles evangelhos que não são...
Esse é um spin-off da Bíblia?
É.
Não era daqueles livros que depois a Igreja Católica não aceitou como...
Sim.
Em que o São José ralha e ele diz, tu não és meu pai, eu não ralho. Se soubesse quem eu sou, não me falavas dessa maneira. isso não fui eu que inventei.
Mas quem escreveu isso? quem escreveu isso?
Foram pessoas naquela altura, para o século II ou assim.
Não, mas isso aplica-se agora, isso é uma birra de criança, de qualquer criança.
Sim,
não sabes quem eu sou?
É atemporal, a Bíblia é atemporal. Sim,
sabes,
claro,
não sabes porquê estás a falar?
É a palavra viva. Está a gravar?
Está a gravar ainda?
Está a gravar ainda.
Então, amigos, ficamos por aqui, é melhor.
Ficamos.
É melhor para todos. E olha, obrigado por terem vindo. E para a semana estamos aqui nós dois com outro convidado.
Estamos sim. Então, até já.
Até já.
Até.